Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, chego mais uma vez até você com o programa Igreja em Pauta. E nós estamos lendo com o Frei Carlos Alberto de Queiroz a exortação apostólica do Papa Leão XIV sobre o amor para com os pobres. Hoje nós vamos aprofundar o segundo capítulo, que nos mostra como Deus escolhe os pobres a partir da Bíblia, e o Papa fala também da opção pelos pobres. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Nós recebemos hoje o Frei Carlos Alberto de Queiroz, ele que é franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André, e vem nos falar sobre a exortação apostólica de Lexi T, do Papa Leão XIV. Frei Carlos, obrigado pela gentileza dessa conversa. Na semana passada, o senhor apresentou o primeiro capítulo, e agora nós vamos nesse segundo capítulo. Frei, o Papa Francisco disse que uma vez um padre falou com ele assim: ô, Papa Francisco, o senhor fala muito dos pobres, o senhor não fala da classe média nem dos ricos, por que o senhor prefere falar dos pobres? Aí o Papa Francisco respondeu uma coisa que eu acho que não tinha percebido e que é muito importante. O Papa Francisco falou: não, eu não falo dos pobres porque é um tema que eu gosto. É porque é pelo papel central dos pobres nos evangelhos. E se a gente for ver, né, a vida de Jesus tem essa ligação com os pobres e é uma ligação muito profunda. E o Papa Leão mostra isso nessa exortação apostólica, né, Frei Carlos? Ele fala sobre o pobre na Bíblia, o papel central do pobre. É isso mesmo? Seja bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos ouvintes da nossa Rádio Imaculada, paz e bem, que bom estarmos juntos. E essa fala do Papa Francisco que você trouxe, Paulo, o Papa Leão, no final do capítulo 2, ele vai dizer com toda a força da palavra, dizendo que não tem como, nesse sentido, quem crê em Deus, desprezar os empobrecidos. Os pobres, eles estão com muita clareza, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E nesse segundo capítulo agora, é isso que nós vamos apresentar a partir da Lexi que o Papa Leão nos presenteou como seu primeiro documento papal. A opção pelos pobres, ele vai descrever sobre isso. É importante, como falamos a semana passada, essa dimensão da opção pelos pobres não vem com a partir de uma categoria sociológica, é uma categoria teológica que nasce a partir da revelação. E por isso que nós podemos, devemos agir a partir da relação com os pobres, no nosso ensinamento, como também nos sinais das práticas que temos que fazer. É a partir da revelação do amor de Deus, concretizado de modo especial na encarnação de Jesus, ele que desce e se faz carne, assume a nossa humanidade para nos salvar. É ele que também, neste lugar dos pobres, na manjedoura, ali, é dali que inicia esse desvelamento do amor de Deus por cada um de nós, e também pela entrega dele amorosa na cruz. O seu sangue que banha a terra, lava-nos dos nossos pecados e nos salva. Isso porque éramos pecadores, ele que entrega a sua vida por cada um de nós. E nessa dimensão, então, lembrando teologicamente essa questão, podemos dizer, né, que Deus sim tem uma preferência pelos pobres. Preferência aqui, a opção preferencial pelos pobres, não vem como exclusivismo ou discriminação, não vem como deixar de lado os outros filhos de Deus, Deus não nos deixa porque por causa de uma condição social, mas o agir de Deus, que revela para nós a sua compaixão, se dirige àqueles que estão à margem, a fraqueza da humanidade inteira, que Deus banha com seu amor, com a sua bondade. E na missão de Jesus, ele que veio inaugurar o reino de Deus, um reino de fraternidade, um reino de solidariedade, um reino de justiça, tem no centro aqueles que são discriminados e oprimidos. Tem como preferência aqueles que estão à margem. É interessante que na relação que Jesus tem, na sua missão, se a gente perceber, ele mesmo diz, né? Não vim para aqueles que estão sãos, mas os que estão doentes. Aí entra os endemoniados, os doentes, os pecadores, os caídos, aqueles que já não tinham mais condições pelas suas próprias pernas de andar e caminhar. Jesus vem e abraça e reconduz ao Pai. É muito bonito isso. E pede a nós, igreja, que façamos o mesmo. É importante nós percebermos, né, nesse sentido, que o Antigo Testamento, Deus é apresentado como amigo e libertador dos pobres, principalmente no profeta Amós e no profeta Isaías. Amós, esse profeta, né, com a língua extremamente afiada, ele diz para os grandes do seu tempo, quem de nós não lembra, né, dessas passagens de Amós, vocês aí que saem do culto, oferecem a Deus sacrifício, mas não veio a hora de chegar o sábado, para que no sábado, na feira, vocês enganem os pobres, fazendo com que as balanças sejam corrompidas. Vocês que compram o sangue dos pobres com os par de chinelo, vocês que exploram os enfraquecidos, como se essa oferta de vocês tivesse algum sinal perante Deus. Deus quer a justiça, né? Oséias também, quando grita, né? Vocês pensam que esse sacrifício é agradável a Deus? Deus precisa de sangue de touros? O que Deus quer é um coração misericordioso. Então, a palavra de Deus nos aponta para essa preferência de Deus para com os empobrecidos.
Frei Carlos, outro dia eu vi no Instagram um camarada dizendo que Jesus nunca foi pobre, que Jesus era muito rico. E ele citava o exemplo, falava assim, olha, Jesus tinha um dos discípulos que era encarregado de carregar bolsa de dinheiro. Devia ser uma mala grande, cheia de dinheiro, né? A pessoa diz que Jesus nunca foi pobre. Mas acho que isso é invenção. Nos evangelhos nós temos Jesus como o Messias pobre, e São Paulo fala, né? Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, não é mesmo?
Não tem como fazer da palavra aquilo que ela não fala, fazer a palavra falar aquilo que ela não diz. A palavra é bem clara. A predileção de Deus pelos pobres, que está presente no Antigo Testamento, encontra em Jesus plena realização, no própria pessoa de Jesus e na sua opção preferencial pelos pobres, e se torna pobre no meio dos pobres. Com a sua encarnação, esvaziando a si mesmo, assume a nossa condição humana. Lá na carta de São Paulo aos Filipenses, isso é tão bonito, né? Jesus, sendo Deus, não se apega ansiosamente em ser Deus, mas se faz homem. Sendo homem, se faz servo. Sendo servo, escravo, morre e com morte de cruz. É um esvaziamento, ocupa o lugar daqueles que são desvalidos. É interessante para nós, né, a imagem da cruz com dois ladrões ao lado. É com dois ladrões que ele é crucificado. E mais, para o judeu, aquele que é morto com morte de cruz é amaldiçoado perante Deus. Olha o lugar que Jesus ocupa, não por merecimento de suas faltas, porque ele não teve pecado nenhum, mas se coloca nesse lugar para nos salvar. Então, torna-se servo, ocupa o lugar de escravo para nos tornar livres. Então, não tem como nós manipularmos a palavra de Deus, né? Nesse sentido. De rico que era, como você diz na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, Paulo afirma, né? Por causa de vós, isto é, por causa de cada um de nós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Aqui está a fundamentação, ele se faz pobre para nos tornar ricos perante Deus. Essa pobreza, então, abrangia todos os aspectos de sua vida. Na encarnação, Lucas relata, não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar para ele na hospedaria. Por isso, ele vai para uma estrebaria. Quando lá nasce, quem o visita são os pastores, aqueles que eram considerados não tão apropriados, cidadãos não tão apropriados daquela sociedade. Não são os reis, não são os príncipes que o visitam, são os anjos que anunciam, mas anunciam para os pastores, os pobres, os pequenos. Depois tem que fugir para o Egito, para fugir da violência de Herodes, né? Como tantos pobres hoje ocupa esse lugar. No início de sua vida pública, ele, quando assume a missão de ser o Messias, lendo a passagem de Isaías, ele é expulso da sinagoga em Nazaré e querem jogá-lo penhasco abaixo e morre com morte de cruz. Então, nesse sentido, Paulo, Jesus ocupa o lugar dos pobres, torna-se pobre com os pobres, ocupa o lugar de excluído também da sociedade. Ele é um Messias pobre e Messias dos pobres e para os pobres. Por isso que o Papa Francisco, né, nos exortava a sermos uma igreja pobre com os pobres e para os pobres.
Frei Carlos, é emocionante fazer essa releitura que o Papa Leão nos propõe, de ver os ensinamentos de Jesus relacionados a isso, e nessa perspectiva que o senhor falou, não são discursos, não são gestos de cunhos sociais, mas a partir de uma teologia, de uma visão de Deus. Por exemplo, quando Jesus diz, quando vocês forem fazer uma festa, um almoço, um jantar, não convida os amigos, os vizinhos ricos, mas os pobres, aleijados, coxos e cegos. E depois a cena comovente também de Mateus 25, do juízo final, que acho que se encenado num teatro, num filme, numa novela, nos causa bastante impacto, que é Jesus quando fala do preso, migrante, pessoa sem roupa, pessoa doente, faminto, e diz que naquelas pessoas ele mesmo estava. Jesus, essa visão toda que Jesus tem do pobre e da pobreza é impactante, não é, Frei Carlos?
Com certeza, ele como missionário itinerante que coloca a sua vida e a sua missão nas mãos do Pai, por isso que ele vai ensinar nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, a sua confiança está no Pai, e sendo um pregador itinerante, um missionário itinerante, é nesta missão que ele recebe do próprio Pai, lá na sinagoga, quando ele inicia a sua missão, ele abrindo o livro de Isaías, que está relatado, né, em Lucas 4, 18, ele vai dizer que o próprio Senhor, o Espírito do Senhor, está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Por isso, os cegos irão ver, os coxos irão andar, os surdos irão ouvir, o ano da graça do Senhor se faz presente. Seus contemporâneos, como o conheciam, sabiam de onde ele vinha, duvidam dele. e querem matá-lo, não aceitam, mesmo vendo a sua palavra, ouvindo sua palavra e vendo os sinais que ele proclama e faz. Então, é muito importante que a gente perceber que os sinais que acompanham a pregação de Jesus revelam o amor misericordioso do Pai. Ele tem uma predileção pelos doentes, pelos endemoniados, pelos pecadores. Eu acho tão interessante, Paulo e queridos ouvintes, esses dias nós ouvimos no Evangelho, quando uma pessoa com a mão encurvada ou doente que ficava fora da sinagoga, muitas vezes nós centramos no Evangelho num milagre. Mas o milagre maior para mim, nesse sentido, né, refletindo, meditando a palavra de Deus, é que Jesus vê essas pessoas. O coração dele é um coração misericordioso, um coração cheio de compaixão. O sinal é fruto desse olhar misericordioso. Quantos que passaram perto daquele homem que estava na piscina de Betesda em 30 anos, ninguém o viu. E se o viu, não foram até ele. Jesus foi e perguntou por que está aí e age em favor dele. Mais do que o milagre físico, é o milagre de um coração humanizado a partir da misericórdia do Pai. Aqui está o grande milagre, né? E por isso o seu olhar é um olhar que, como no Êxodo, ouve, vê e desce para libertar, para trazer a vida nova. Então, aqueles que muitas vezes estavam nessa situação de pobreza, e também não era só uma questão social, porque era uma questão religiosa, aqueles que são doentes, são amaldiçoados, Jesus mostra a imagem de um pai que vem, então, nesse sentido, para trazer uma vida nova. O vosso Pai que está nos céus faz nascer o sol sobre bons e sobre maus, e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Então, essa nova imagem que Jesus traz do Pai misericordioso inverte a ordem, porque antes ricos eram abençoados, e agora, nós ouvindo a parábola do rico e de Lázaro, há uma inversão na lógica de Deus. O rico que tinha tudo, que esbanjava, que tinha roupas finas, mas sabia que Lázaro estava à sua porta, porque quando se dirige a Abraão, pede para que Abraão, e chama Abraão de pai, significa também que ele tinha conhecimento da aliança que Deus fez com a humanidade. O rico vai receber por parte de Abraão esta nova maneira, essa nova visão. Você teve tudo. Poderia muito bem ter usado, segundo o Evangelho, tudo isso para fazer amigos, socorrido a Lázaro. E nada você fez. E Lázaro, só sofrimento. Hoje ele está aqui. Inverte a ordem. Percebe, Paulo e queridos ouvintes? Inverte a ordem. O pobre, então, agora, a partir de Jesus, passa a ser o centro do amor misericordioso de Deus. O pobre é visto por Deus. Não é um amaldiçoado. É um abençoado. E por isso que Jesus também nos convida, né, nesse sentido, aquilo que você citou na passagem bíblica, quando Jesus diz, né, quando vocês forem dar uma festa, não chame aqueles que podem te retribuir, mas sim, peguem aqueles, os coxos, os aleijados, os empobrecidos, que nada podem dar a vocês. Aqui é muito interessante para nós, na espiritualidade, Paulo e queridos ouvintes, na verdade, quem molda o seu coração neste jeito de Jesus, torna o seu coração semelhante ao coração de Deus. Por quê? o coração torna-se um coração totalmente voltado para o amor gratuito. Um amor que é o amor de Jesus pela humanidade, é o amor do Pai pela humanidade. E por isso também, nesse sentido, né, somos convocados hoje, olhando tantas situações de morte, tantas situações de exclusão, tantas situações de violência, não nos alegrarmos e, ou se não, tornarmos-nos indiferentes a essas realidades. Somos chamados, né, como Igreja de Cristo, como nos Atos dos Apóstolos, como nas primeiras comunidades, a viver a comunhão, a viver a partilha, a viver a solidariedade e, mais do que tudo, ter uma consciência bastante crítica em relação a tudo que produz os empobrecidos, lembrando do reino de Deus, que é um reino de justiça, de solidariedade, de partilha, onde todos possam ter vida e vida em abundância.
Frei Carlos, muito profundo esse ensinamento do Papa Leão nessa exortação apostólica, e a gente vê que os apóstolos, os primeiros cristãos, seguiram esse modelo de Jesus, se dedicando também à caridade, se dedicando a coletas, a ajuda mútua. Para eles a pobreza não era uma vergonha e a fé não era de modo nenhum uma prosperidade, uma riqueza, mas a fé era sobretudo solidariedade, isso que o Papa aponta no final desse segundo capítulo, não é?
É isso, nos Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5, se eu não me engano, tudo nos remete, a comunidade eram assíduos em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, em ter uma vida de oração em comum, e partilhavam tudo o que tinham, e por isso não havia necessitados entre eles. E quando houve um problema que as viúvas dos gentios não eram assistidas, logo os apóstolos, né? E aí nasce o diaconato, homens de bem, cheios do Espírito Santo, para servir aqueles que eram menos favorecidos, menos favorecidas na comunidade. São Tiago vai dizer, né? Se você... É São João que diz, acho que é a carta de João, se você ama, é São João, primeira carta de João, se você diz que não ama o seu irmão que vê e diz que ama a Deus que não vê, tu és um mentiroso. Tu és um mentiroso. E também Tiago vai chamar a atenção, né? Olha bem o que você está fazendo com seus empregados, como você é justo nos salários que você paga, e diz depois ser temente a Deus. Quem ama a Deus, quem tem fé em Deus, tem que amar os irmãos. Uma fé sem obras é uma fé morta. Então, toda a palavra de Deus, Paulo, para a gente encerrar, o Papa Leão vai dizer, não tem como ficar fazendo uma exegese, não precisa interpretação, é muito claro, a palavra de Deus aponta para uma igreja que faz, sim, uma opção de preferencial pelos pobres.
Frei Carlos, muito obrigado por ter nos explicado o segundo capítulo da Exortação Apostólica de Lexis Te do Santo Padre Leão XIV sobre o amor para com os pobres. Para concluir, a gente queria pedir uma bênção para o Senhor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
Mostre a sua face e compadeça de vós.
Amém.
Volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.
Amém.
Por intercessão de São Francisco, Santa Clara, desça sobre vós, suas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém. Agradecemos ao Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, pároco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim Santo André, que está lendo conosco a exortação apostólica do Papa Leão XIV. Semana que vem a gente se encontra novamente, Frei?
Com certeza, Paulo. Muito obrigado a você, a todo o pessoal aí da Rádio Imaculada. e os nossos queridos ouvintes que com muito carinho sempre estão sintonizados conosco. Paz e bem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui. Ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Paz e bem.
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.